somos quem? Somos socorro, somos coro, espírito, socorro, coro, coro, espírito, socorro.
Uma chama por nós.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à UCLA. Em nome do secretário-geral, vou ler uma pequena mensagem que ele deixou para a nossa Olinda. Infelizmente, por questões pessoais, não poderá estar presente e então pediu-me para comunicar estas breves palavras. Impossibilitado de estar presente, como era meu desejo, na apresentação da obra literária de Olinda Beja, Simão Balalão, não poderia deixar de a ela me associar, não apenas por ocorrer nas instalações da UCLA. Há longos anos que tenho um grande respeito pela cidadã e escritora que tão invulgarmente respira a alma que cruza as culturas dos povos de língua oficial portuguesa. Sendo uma exímia contadora de histórias, comprovada pela sua vasta obra que está traduzida em muitos países, é ainda uma excelente declamadora, como se pode confirmar pela sonoridade da voz doce que tem ao declamar. Tem, justamente, recebido prémios literários que testemunham o reconhecimento que goza nos meios académicos e literários. Olinda Beja é uma verdadeira mulher de literatura, e nesta, também de língua portuguesa, que tanto e tão bem a tem enriquecido. Bem-haja, minha querida e boa amiga. Desejo-lhe muito sucesso para mais esta obra e sinto-me gratificado para apresentar na UCLA o secretário-geral Vítor Ramalho. Obrigada, Olinda.
Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença aqui nas instalações do auditório da UCLA nesta tarde de sábado, que nos traz um calorzinho especial lá fora e cá dentro, porque estamos a assistir à apresentação do livro Infanto-Juvenil, da Olinda Beja. Eu queria agradecer imenso toda a colaboração destas duas senhoras que estão aqui em representação da UCLA, porque são verdadeiramente especiais e acolhem-nos sempre com tanto carinho, com tanto empenho, que vale sempre a pena vir até aqui e colaborar com elas. Obrigada à doutora Anabela e obrigada à doutora Carmen. Eu queria também fazer um agradecimento especial a alguém que conheci hoje e que tem também um papel importante na UCLA, a doutora Princesa Peixoto, que está ali, e o filho é um entusiasta, verdadeiramente entusiasta. Portanto, vamos dar uma salva de palmas à mãe. que é a diretora da área social da UCLA e, em conjunto com a doutora Alda Moreira, colaboradora também da área social da UCLA, fez este trabalho que se encontra nas costas das primeiras duas filas laterais, com o objetivo de separaram algumas palavras que constam da história da Olinda Beja, com o objetivo de suscitar alguma curiosidade para a leitura deste livro, Simão Balalão. Para a doutora Princesa Peixoto, a pergunta é mais importante que a resposta, e eu acho que estamos todos de acordo, não é? Porque só com uma pergunta é que nós conseguimos aprender e ter uma resposta. Em nome da Editorial Novembro, de quem eu sou editora, queria agradecer também às duas pessoas que iniciaram este evento, à Eloísa Monteiro, e eu tentei não pronunciar mal, porque não é hábito, não é comum, e também à Heloísa, exatamente, ao António Lima. A Heloísa Monteiro é professora na Escola Técnica do Mindelo, em Cabo Verde, de onde é natural, formada em guitarra clássica pelo Conservatório Nacional de Música de Lisboa, onde vive atualmente. É também maestrina em alguns agrupamentos corais de Lisboa. Muito obrigada. O António Lima, Tonecas Lima, suponho para os amigos, é músico e é natural de Cabo Verde, residente em Lisboa. Muito obrigada também pela prestação e pela presença. Queria agradecer a presença à minha direita da doutora Regina e também do retratista e fotógrafo José António Chambel, que nos vão falar um pouco desta história e também da Olinda Baixa. Começo por apresentar a doutora Regina, uma amiga que aprendi e com muito gosto e honra a chamar de amiga, porque é verdadeiramente uma pessoa especial. Maria Regina Fernandes Correia nasceu em Viseu em 1951, viveu em Angola desde os 18 meses de idade. Licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi professora do ensino secundário em Angola e em Portugal, lecionou língua e cultura portuguesas nas áreas consulares de Estugarda e de Hamburgo, onde desenvolveu e participou em projetos de divulgação da literatura e da cultura lusófonas entre 1984 e 1993-2009, respectivamente. Trabalhou na Direção-Geral do Ensino Secundário e na Universidade Aberta, em regime de requisição. Foi secretária da administração da TAP em Luanda, em 1974. Desde 2009 tem coordenado e participado em recitais de poesia, sobretudo junto de instituições cabo-verdianas. E hoje tive a oportunidade de a ouvir cantar e fiquei encantada também. Portanto, tivemos um trio ou um dueto. Entre 1989 e 2000 publicou 3 livros na Universitária Editora, Os Enteados de Deus, com o prémio de revelação de ficção da cidade do Montijo e da APE, Uma Borboleta na Cidade e o livro de poesia Noite Andarilha, este reeditado pela Alfabeto Editora, quando a edição de Sou Mercúrio, Já Fui Água, também poesia em 2012. Desde 2013 tem publicado textos poéticos na Rua L, revista da Universidade de Aveiro de Letras, as micronarrativas Sírio e Conga, que integram respectivamente a primeira e a segunda antologia de escritores de língua portuguesa, ZEL, do Rio de Janeiro. Em 2018 foi-lhe atribuído o prémio de melhor poeta do ano pela editora ZEL do Brasil, é membro da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, participou na primeira reunião multipartidária de Angola em 92, tem nacionalidade portuguesa e angolana, e é um gosto revê-la. Muito obrigada pela sua presença. José Chambel nasceu em Santo Meio Príncipe em 1969, estudou fotografia no Instituto Português de Fotografia de 1992 a 1994. O seu trabalho fotográfico inscreve-se numa linguagem de caráter documental, desenvolvendo projetos onde explora a luz através do preto e branco, com temas centrados na preservação do património cultural, material e imaterial em Portugal, Santo Meio Príncipe e Cabo Verde. Dentre os vários projetos que José Chambel levou a cabo, destacam-se Arqueologia Industrial, Portugal, Chilolli, Santo Meio Príncipe, que não deve ser assim que se diz, Chilolli, Tabanca, Cabo Verde e Capital, Santo Meio Príncipe. A sua obra está representada em várias coleções públicas e privadas, tais como a coleção do Centro Português de Fotografia, a coleção do Centro Cultural de São João da Madeira, a Fundação Ormeu Junqueira Botelho, a Fundação PLMJ e a coleção Lusofonias da Perv Galeria. É um dos membros fundadores da plataforma CAFUCA, Associação de Artistas Plásticos Santo Meio Príncipe. Eu realmente, em linguagem dos países da lusofonia, peço-vos desculpa, eu sou a melhor pessoa, portanto, peço que me desculpem se não pronunciei algum dos termos corretamente, mas de facto não consigo. Eu vou então começar e dar a palavra à doutora Regina Correia.
Boa tarde a todos. Começaria por cumprimentar, portanto, Anabela Carvalho, e vai ser sem doutores, porque os doutores são os médicos. Eu, como estive muito tempo na Alemanha, lá ninguém é doutor a não ser os médicos. Desabituei-me. Anabela Carvalho, Carmen e, portanto, a Ucla, boa tarde. Cumprimentar o Zé António Chambel. Só nos conhecíamos de vista, hoje foi muito bom passar a conhecê-lo de abraço. Avelina Ferraz, é um gosto. Naturalmente, quase sem palavras, no silêncio dos afetos bem fundos, a Olinda Baixa e, naturalmente, todos vós, os que estão aqui, que são a razão, no fundo, deste encontro. e um grande, grande, grande beijo assim do fundo do coração aqui aos meus dois irmãos, a Elisa Monteiro e o Tonecas Lima, que fizeram o favor também de estar connosco neste improviso quase, com um cheirinho de mãe, porque o livro tem muito que ver com mãe, e um cheirinho de mar, porque o mar das ilhas e o mar azul, não é? Que começou, que une, entre aspas, mas une mesmo, Cabo Verde e São Tomé, portanto as ilhas, começou aqui, nessa viagem. Ao ler Olinda Beja, sinto um cruzamento inevitável e perfeito entre seu percurso biográfico e todo o tecido poético ou ficcional de sua autoria. Por essa razão, e porque estamos perante um livro infantil, permitam-me que comece assim. Era uma vez, duas ilhas e várias ilhotas no Golfo da Guiné, com clima equatorial úmido e quente. Batizadas essas ilhas com os nomes de São Tomé e Ilha do Príncipe e colocadas desde 1470 no mapa do Império Colonial Português por João de Santarém e Pedro Escobar. Certo dia, em 1946, Guadalupe, na Ilha Mãe de São Tomé, testemunhou o nascimento de uma menina com pele cor de canela, fruto da miscigenação entre o sangue europeu do pai e o sangue africano da mãe. Seus olhos postos no deslumbramento pelo mar respiravam a prata das luas e o ouro do sol. O cabelo ondeado lembrava as voltas e reviravoltas de lianas da floresta, onde no topo de árvores frondosas o ossobó canta melodias de chuva chegando para a bênção da terra, das gentes e dos bichos. Seu coraçãozinho de ave do paraíso batia ao ritmo de ventos e de marés. Seus pequeninos dedos de fada teciam já um manto de prodígios que as mãos em concha haveriam de levar anos mais tarde ao trono do encantamento. E assim, na ilha, as dias e as noites iam-se alternando sob um manto de estrelas no céu, ao som de rios de águas cantantes na terra. Da savana à floresta, das praias de areia fina aos terrenos de cultivo e de pecuária, erguia-se um mundo mágico, onde sobressaía o verde das folhas e uma variedade imensa de flores de aromas e intensos e de todas as cores do arco-íris. Era um mundo maravilhoso, adornado com frutos suculentos de textura e sabor exóticos que provocavam o alarido dos animais do ar, da terra e das águas em sua busca contínua de alimento. Mas um dia, o avejão impiedoso da separação chegou. Chegou sem aviso ao lugar onde, em noites de lua cheia, a mãe da nossa menina cor de canela costumava aconchegá-la ao peito, contando e cantando-lhe ao ouvido atento histórias, lendas, provérbios, lenga-lengas, cantigas que davam corpo às tradições milenares de seus antepassados africanos do continente e ilhéus. O avejão do adeus prendeu a menina, ainda muito pequenina, em suas garras fortes e curvas. Surdo a choro e mágoa inaudita, bateu as asas gigantes, arrancou-a àquele paraíso verde da mãe nos trópicos e, sobre as ondas alteradas do oceano indignado, carregou-a para terras frias e distantes da Europa de seu pai. Nesse instante de dor tamanha, a ilha tornou-se, para mãe e filha, o paraíso perdido. Mas lá no longe da saudade, a menina, crente de sua orfandade materna, foi crescendo, crescendo, entre silêncios de estranheza e curiosidade infinita sobre seu destino. Observava com espanto as outras crianças, os adultos, e não entendia o que fazia ali, num meio em que tudo à sua volta lhe gritava despudoradamente a diferença. Mas, à medida que se ia fazendo mulher, surgiam nas trevas da solidão caminhos iluminados pela memória da voz longínqua e tão amada de sua mãe. Instrumento privilegiado de reflexão e de comunicação, desde cedo que a palavra escrita tomara assento na vida dessa menina cor de canela, pela leitura dos muitos livros que habitavam a casa de seus avós paternos. Ao mesmo tempo, foi-se resguardando da névoa da distância e da ausência através das cartas e dos postais com que seu pai construía uma ponte inteiriça entre terras arquipelágicas equatoriais e serras beirãs. E era essa indestrutível ponte de afetos e de vestígios identitários que convidava aquela menina perseverantemente ao regresso. Certo dia, a menina de então entre mundos no mundo reencontrar-se-ia finalmente já mulher feita com o paraíso mátrio. No retorno ao país natal, nesse momento esplendoroso de autorreconhecimento, redescobriu, antes de tudo, o brilho eterno do amor incondicional de sua mãe de sangue e a força telúrica primordial da mãe terra. Essa força primordial que se entranha em nós e nunca poderá ou deverá ser substituída. Paga, deve. A dívida que nunca se paga. Esse cordão umbilical que nenhuma fronteira ou qualquer lonjura farão desaparecer, antes lhe atribuem um significado imprescindível, reanimador. Pelos atalhos da vida tanta vez profundamentários e magoados, a menina mulher, cor de canela, havia aprendido a valorizar e cimentar gradualmente na mente e na alma a riqueza inestimável de sua mestiçagem genética e cultural, que abre portas de par em par à agregação de mundos, ao entendimento da igualdade na diferença, alargando horizontes de partidas e de chegadas ao reino da poesia, de que viria a tornar-se autora iluminada, já que a poesia é a única prova concreta de existência do homem, segundo o imortal Gabriel García Márquez. No que toca à rememoração da infância, Cecília Meireles escreveu que tudo é mistério nesse reino que o homem começa a desconhecer desde que o começa a abandonar. Mas, nesse reino, nada é mistério para Olinda Beja, a menina mulher escritora de que vimos falando. Ela nunca abandonou os traços da primeira meninice como legado precioso e único para toda a vida. Em seu coraçãozinho de picanço de São Tomé, transportara para os frios da Beira Alta a raiz da experiência telúrica são-tomense que vem contando e cantando em verso e em prosa aos quatro cantos do mundo. A raiz da poesia, do conto e do canto de seus irmãos ilhéus, o chamamento de África, dos antepassados maternos, gravado na sua geografia identitária, onde se espelha o canto melodioso do ossobó, o salto matreiro da lagaia, o sabor licoroso dos frutos, os aromas estonteantes das flores, o som do mar e do vento bailando com o ouvido nos búzios das praias e da terra, o flautear da brisa nos palmares, o sortilégio empolgante em cada recanto do obô primevo. Através da palavra escrita, dita, contada, cantada, Olinda Beja persegue seu voo de garça, esta garça com nome, sobre os telhados do esquecimento, sobre todas as barreiras discriminatórias, sobre a crueldade do desenraizamento. Sou hoje um caçador de achadores da infância. Vou meio dementado, de enxada às costas, cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos, escreveu Manuel de Barros. Ora, seguindo apaixonadamente os vestígios da menina desarraigada que foi, olhos vidrados na luz do horizonte entre terra e mar, Olinda Beja retoma a voz da mãe que ensina, aconselha, alerta, avisa, mostra, ama e vai dando voz às vozes anónimas de seu povo irmão. Nos romances, na poesia, nos contos, nas histórias para crianças, como nesta fábula que hoje se apresenta e que narra as aventuras de Simão Balalão, afinal, um menino que haverá de descobrir também o quão valioso é o elo de vida que o liga ao amor maior, sua mãe de sangue e sua terra. São fundamentalmente estes dois traços temáticos do livro Simão Balalão que nos conduziram à biografia da autora. A importância da voz materna, conseil menon, sou caso da non. O conselho da nossa mãe é que nos ajuda. E da preservação, está mal lido, não é? Diz lá, diga lá, Zé António. Conseil menon, sou caso da non. Sazu? Que? Sou caso da, é? Diz lá, ele sabe. Como é que ele se chama? Tiago, diz lá, tu sabes. Santiago, ainda mais bonito. Tu sabes? Diz lá, tua linda. O conselho da nossa mãe é que nos ajuda e da preservação das raízes. Tela não? Só tela não. Sempre. Nossa terra é sempre a nossa terra. Faz favor, desculpar, madame, que eu venho dos quimbundos. Estas são epígrafes do livro logo nas primeiras páginas. Cada obra, cada frase, cada parágrafo do Olinda Beja, seja para adultos ou para crianças e jovens, é um ato, uma declaração de amor incondicional a São Tomé e Príncipe, ao seu povo irmão. De realçar a paixão, a alegria, a vivacidade, a persistência feliz com que narra episódios e descreve ambientes para dar a conhecer suas entranhas histórico-culturais, o sentimento de pertença que o afastamento forçado e dramático de suas raízes em tenra idade haveria de fortalecer. E é esta sua cartografia sentimental da ilha que a escritora oferece, espelhada em cada texto, às crianças e aos adultos da sua terra e do mundo. É o painel vivencial próprio, no encontro genético e cultural entre Europa e África, que serve também de cenário à construção de Simão Balalão. Mais um texto excelente, em que sobressai uma linguagem viva, colorida, fotográfica, cinematográfica mesmo, das partes narrativas, descritivas e dos diálogos. Simão Balalão, se calhar não falo da história, porque acho que alguém vai contar, não é? Então eu passo à frente. Logo vão ver. A criança deixa-se invadir pela infância como pelo sono. Deixa cair a cabeça e voga na infância. Como se pode ler no poema Algumas Proposições com Crianças, de Rui Belo. Na infância, período de construção do ser humano, a curiosidade irrompe de um olhar inaugural sobre o mundo. Todos os sonhos se soltam em nuvens de algodão que visitam o imaginário sem fronteiras, a não ser aquelas que enraizam num cotidiano pobre e desvalido e espartilham o pensamento. Num país arquipelágico, numa ilha como São Tomé, conhece-se bem cedo limites de toda a ordem. Mas também se acorda e e adormece com os olhos postos no mar, porta aberta para a viagem, principalmente a viagem imaginada. E é-se assaltado constantemente pelo sonho caminhante, pela curiosidade obstinada, pelo mistério para lá do horizonte e a tentação de partir. Invade a alma e fica como um feitiço entranhado nos ossos. Mas quem parte começa logo a desenhar o mapa do regresso. Nossa terra é sempre nossa terra. Faz favor em sua língua, mãe. Muito bem. Avaliar eu sei, dizer não. Lê-se repetidamente em Simão Balalão: nossa terra é sempre nossa terra. Destacando-se também nesta fábula o tema da curiosidade infantil, vitamina base do crescimento cognitivo e afetivo, subentende-se a necessidade de respostas em tom e conteúdo que conduzam à consolidação do conhecimento e ao consequente respeito de cada um por si mesmo e pelo outro. Pelo fio da narrativa, a criança aprende não só a obedecer, mas a ouvir, a refletir, a tirar partido da aprendizagem que vai moldando o caráter, o seu mapa identitário, e a converterá em adulto informado, lúcido, com espírito crítico, elo verdadeiramente humanizante nesta correnteza de mundos, na estrutura política e sociocultural de uma comunidade. Para que o futuro seja mais harmonicamente e justamente construído por todos, para todos, e empreendendo sua missão imperativa de pedagoga, Olinda Beja, ao escrever para crianças, dá pistas aos adultos para a difícil tarefa de formar, de educar. Em Simão Balalão, enfatiza-se o amor mátrio e o respeito pela natureza, pois só o conhecimento e a defesa do meio ambiente poderão consolidar o desenvolvimento político, económico, social, cultural e produzir riqueza para os povos. Elabora-se no livro uma rede temática que tem que ver, nomeadamente, com a importância do trabalho, com os valores da interajuda em família e na vizinhança, com a urgência de se frequentar a escola, com o bom princípio de não se fazer intriga sobre a vida alheia, em suma, com os valores básicos, universais, de comportamento individual, social e moral. No princípio desta história, o narrador começa por apelar ao silêncio. E como é urgente o silêncio para se ouvir quando há tanto ruído à nossa volta. Num mundo cada vez mais egocêntrico e assente em realidade virtual de silêncios, Olinda Beja enaltece aqui, como nas outras obras, a via da interculturalidade tão enriquecedora, através dos temas e dos assuntos desenvolvidos, da linguagem, de vocábulos em língua da terra, paralelamente ao uso do português, e por aí estão alguns espalhados nas costas dessas cadeiras. São, no fundo, estes vocábulos, este uso da língua da terra, língua mãe de São Tomé, paralelamente ao uso da língua portuguesa, que naturalmente favorecem essa interculturalidade que abre portas e janelas sobre o outro, sobre o nosso próximo, sobre outra língua, sobre um mundo que é diverso, mas é similar, porque parcela da humanidade a que todos pertencemos. Este livro é um objeto precioso, pelos ensinamentos que encarna a nível textual, mas também pelo valor apelativo e motivador das ilustrações. Parabéns a Elsa Ribeiro pela dinâmica do traço, do tamanho das figuras, da cor, da adequação ao contexto linguístico e cultural da história. Parabéns a Avelina Ferraz e Editorial Novembro pela aposta em obras deste valor literário e pedagógico. Muito grata, já não sei o que dizer mais porque não tenho palavras mais. Querida mano, linda beja, por me permitires viajar contigo ao reino de nossa infância primeira africana, mais ou menos similar em desarraizamento e amor eterno à terra. Parabéns por mais este livro tão belo. Nele, a criança que nos habita encontrará certamente o sentido dessa pedra filosofal que a cada um de nós está reservada, do sopé ao topo da montanha existencial. E agora todos, eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, a vida pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Muito obrigada. Desculpem ser longo, mas aquela mulher, eu não consigo parar.
Obrigada, Regina. E senti-me mais acompanhada por esta dificuldade em dizer, não é? Em falarmos nessa língua tão linda que eu adoro ouvir, a língua materna, Santomé. Santomé. Eu vou aprender. E agora vamos ouvir o José António Chambel. Pode ser?
Boa tarde a todos. Para mim é uma emoção tremenda, eu estou emocionado com esta história. Estar aqui com a Olinda a apresentar este livro dela é um livro muito especial. A nossa história também é uma história, acho, especial, assim como de muitos nascidos em África e que foram desenraizados. E este Simão é um menino que acaba por ser um menino que nos une, que me une a mim e à Olinda de uma forma muito especial, porque tanto nos une como representa a infância que nós não tivemos. Os conselhos de mãe que não tivemos na nossa infância, e que começa com uma história engraçada. Em 1997, quando eu decido regressar a São Tomé, 24 anos depois, no dia anterior de viajar, vou à embaixada de São Tomé, que ainda era aqui na Junqueira, para levantar o meu visto, o meu passaporte, o meu visto. E já me tinham falado de uma senhora que tinha escrito um livro, que era Os 15 Dias de Regresso, que contava a sua viagem de regresso a São Tomé, passados alguns anos, algumas décadas. Mas eu nunca tinha conhecido a Olinda, ia viajar no dia a seguir. Eis quando estou na embaixada e ouço uma pessoa assim, com uma voz e um esbracejar magnético, pronto, contagiante, que uma pessoa não podia deixar de passar despercebido, e perguntei no guichê: mas quem é aquela senhora? É a escritora Olinda Beja. Eu preciso de falar com ela. E ela também ia para São Tomé. E pronto, a partir daí eu só me lembro da Olinda dizer: ai, rapaz, o que é que tu vais fazer? Olha, toma, ficas com o meu número de telefone, quando regressares eu quero falar contigo. E pronto, e foi até hoje. Depois do resultado eu fui lá, fui fotografar, fui conhecer a família, fui fotografar também. Elaborei um projeto fotográfico muito tolo, que olhando para os dias de hoje, do que é a cultura de São Tomé, foi um projeto assim um bocado tolo, mas deu material suficiente para nós nos juntarmos na quinta da Olinda e fizemos um livro. Publicámos um livro, que é o Paga ADV, porque é o nosso Paga ADV às nossas mães. Ao contrário, É um pagar dever ao contrário, mas fomos pagar o dever das nossas mães, que ficaram sem os filhos, porque se nós perdemos, as nossas mães também perderam imenso. Foi uma dor, foi uma dificuldade muito grande, que só depois do reencontro é que nos apercebemos de tudo isso. E pronto, e nasceu esta amizade, estamos aqui, para mim é um orgulho tremendo mesmo. O Simão é tudo aquilo que nós gostávamos de ter sido, ou de termos vivido. É um pouco o que a Olinda faz com os livros dela, o que faz com o Simão, com os conselhos, com os ditados, com tudo o que tem aqui nesta história. É um bocadinho também o que eu faço quando vou para São Tomé, quando vou fotografar. Vamos à procura daquilo que nós perdemos, vamos à procura daquilo que nós não conhecemos e tentamos, trazer para fora, ao mostrarmos às pessoas o que é São Tomé, o que é a cultura, além de estarmos a preservá-la, além de estarmos a divulgá-la, estamos à procura daquilo que nós somos, do que somos as nossas raízes. Neste livro está, além de tudo isso, está aqui um retrato muito fidedigno. Parece um pouco a brincar, isto não é uma história para crianças, mas está aqui um retrato muito fidedigno do que é a sociedade de São Tomense atual. As questões ambientais, as preocupações com o ambiente, as preocupações sociais, o cuidado com os mais velhos, os conselhos dos mais velhos que estão-se a perder, cada vez menos se respeitam. A consciência ambiental, que isso é fundamental. São Tomé tem atualmente a Ilha do Príncipe, foi classificada como o Obô, foi classificado como reserva da biosfera e foi classificada e pronto, e pouco mais se faz. Tem a classificação e agora fazer o quê? Não se faz nada. Portanto, são valores que estão aqui. Este livro eu considero que seja um bom instrumento para poder ser trabalhado em São Tomé, na sala de aulas, com os professores, aqui também em Portugal, porque em São Tomé é para as pessoas que estão lá terem consciência do que podem fazer, do que podem perder. Não é apenas o sonho de ir para fora, porque toda a gente tem direito ao sonho, toda a gente tem direito a sonhar, mas de facto, e como a nossa história, que também é a história de muitas pessoas, a nossa terra é sempre a nossa terra, nós temos sempre esta ânsia de voltar. Ainda hoje comprei os meus bilhetes para voltar. Estamos sempre nesta ansiedade. E as pessoas deviam dar o valor ao que têm lá, preservar o que têm lá. Também como pode ser um instrumento de trabalho aqui, cá em Portugal, na Europa, em qualquer parte do mundo, para as pessoas terem uma consciência do que é que estão a perder ou do que é que o que fazem aqui pode ter impacto em ilhas tão pequenas, ecossistemas tão desprotegidos, e não é só o ambiente, é em termos mesmo sociais, que estas ilhas estão a sofrer bastante, o povo está a sofrer bastante, e as pessoas, acho que era uma boa proposta, levar este livro também para a Assembleia da República em São Tomé, para os próprios políticos, em vez de estarem a ler, bem, claro que a Constituição é importantíssima, não, mas deviam ter este livro bem presente e desfolhá-lo para desfolhá-lo só e lê-lo, para perceberem o que é que estão a fazer a este país. Não sei mais o que dizer, só tenho que dizer é que agradeço muito à Olinda estar aqui e acho que todos os santomenses e não só, e de outros países, deviam de agradecer, porque isto é uma obra que é muito importante, porque é um grito de alerta para o que se está a fazer nos nossos países. Obrigado.
Obrigada, António Chambel, por essa mensagem também que faltava, não é? É importante nós termos respeito pelo nosso berço. E o regresso, claro, que é sempre fundamental também, não é? Todos gostamos de chegar ao lugar onde nos esperam, como diz o nosso escritor José Saramago. Eu agora chamava o menino Lukian. Está bem pronunciado, é mesmo assim. Consegui. Lukian, Isso foi muito treino antes de dizer. Que nos vai contar, à sua maneira, a história do Simão Balalão.
Isso mesmo. Não me importo segurar. Vou começar. Conhecem o Simão Balalão? Agora já sabem, não é? Eu logo vi que não sabiam antes. Então façam um chiu. O dedo bem encostadinho no nariz. Isso mesmo, chiu. E vamos ouvir a história do Simão. Uma história que é uma fábula. Que é, se vocês não sabem, uma fábula é uma história que é contada por animais e por pessoas que têm as mesmas qualidades. E agora vamos começar com o Simão. O Simão era um menino muito pequenino da cidade do Obô. Era da ilha de São Tomé, como sabem. E ele era muito divertido, sempre a fazer várias macacadas, mas sempre afastava-se de casa, o que não devia fazer. Era um rosto de chocolatinho e com um bom cabelo. É mesmo isso que eu queria dizer, com bom cabelo. Tinha 3 irmãos e a sua mãe também. Os 3 irmãos, o Sob-Sob, o Mexe-Mexe e o Teco-Teco. Não vou-vos dizer muito sobre ele, porque senão ia estar aqui muito tempo. Começa com o Simão a afastar-se de casa. Pela primeira vez, ele afastou-se de casa. Afastou-se de casa e, passado algum tempo, a mãe já lhe estava a chamar. Como o tempo passava rápido, a mãe chamava-lhe e ele ouvia. Voltou para casa. No segundo dia, eu fui outra vez longe de casa e a mãe outra vez a chamar-lhe. No terceiro dia, finalmente encontrou a garça e lhe perguntou: como te chamas? E ela: garça, mas eu não tenho nome. Então podes-me chamar garça sem nome. E lá foi, garça sem nome. Garça sem nome, onde vives? Vivo ali no mar. Eu não estou aqui muito tempo, mas aqui estou aqui pela floresta a encontrar frutos e conseguir viver a minha vida assim. Tudo bem. Então, conta-me lá sobre esse mar. É azul e muito lindo. Sabem? É um dos mares mais lindos que eu já vi. Tudo bem. Agora a minha mãe já me está a chamar. Tenho de voltar a casa. No próximo dia, a mãe já lhe tinha avisado. O rato que desobedeceu à mãe acabou na boca do gato. E então ele ficou com esse provérbio na cabeça e durante muitos dias ele esqueceu-se. Esqueceu-se da garça sem nome e esqueceu-se do tal mar. Passado alguns dias, lembrou-se outra vez do mar e teve de ir à procura dele. Foi à procura do mar e lá encontrou-o. Tão lindo que era o mar. Ele, pela primeira vez, encontrou um animal no mar. A tartaruga, a tal que tinha a carapaça. Então, ele perguntou: ó tartaruga, posso estar contigo por mar fora? E a tartaruga só lhe responde: sim, mas só se tiveres a autorização da tua mãe. E ele tal, sem a autorização da sua mãe, que chatice. Então, a mãe já lhe estava a chamar, como o tempo passa rápido. Voltou outra vez para casa e no segundo dia foi outra vez ao mar. Mas desta vez, em vez de estar a tartaruga, não, estava a baleia, a tal que deitava repuxinhos. E lá encontrou ela. E ela era muito bonita. E era tão linda, que agora não posso parar de falar sobre ela. Mas, pela primeira vez, lhe perguntou: posso ir por mar fora contigo? E ela só lhe disse: sim, mas só se tiveres autorização da tua mãe. Outra vez ele não tinha problema. Então tiveram de voltar a casa. Já a mãe lhe estava a chamar. Quando voltou para o terceiro dia, lá vem outro animal. Nem era a tal tartaruga, nem era a tal baleia. Era a tal, o gandu. O gandu, o grande gandu. E lá estava ele. E o Simão lhe perguntou: então, posso ir para o mar contigo fora? Já ele todo trocado porque não sabia que palavras dizer. Posso ir contigo para o mar fora? E ela responde: sim, podes, trata-me por tu, que não há nada comigo. Todo respeitoso, Simão foi lá pois parecia muito simpático o gandu. Lá foi, por mar fora, muito longe já era, muito longe. E tal, pararam. Pararam. E o que é que aconteceu? Ninguém sabe, pois porque ainda não contei. Então, o tubarão lhe disse: eu sou um tubarão doente, não consigo andar mais. E o Simão assim: tubarão doente? Qual tubarão? Tubarão doente? E lá ele disse: tubarão doente, pois eu preciso de um coração de menino para voltar a nadar. E ele assim: ah, agora percebi. Em vez de ser o rato que desobedeceu à mãe e foi parar na boca do gato, não. É o menino que desobedeceu à mãe e foi tomar na boca do tubarão. Foi assim que aconteceu. E o que é que aconteceu? E o que é que ele pensou? Ninguém sabe, porque eu ainda não contei. Então, vai lá ele e pensou. Pensou, pensou. E pensou numa coisa. Pensou em dizer que o coração dele está na ilha de São Tomé, lá em cima daquela árvore em que ele estava. E lá o tubarão se lembrou e foram lá à procura do coração. Quando o tubarão lhe diz: vai buscar o coração, o Simão sai de cima do tubarão e vai para cima da árvore. E só lhe diz: adeus, tubarão, vou para casa. E lá foi: tchau, e vou para casa. E já a mãe lhe estava a chamar. E foi assim. Ele voltou para casa e nunca se esqueceu que quando o menino desobedece à mãe, pode acabar num prejuízo, pode acabar numa coisa má. E lá ele foi lá e descobriu que a nossa terra é sempre a nossa terra e que nunca devemos afastar-se da nossa terra, mesmo que queijamos atingir os nossos sonhos. Só quando tivermos mais idade. Isso já podemos. E foi assim. Simão pensou, pensou e sempre não se chateava por estar a mãe sempre a repetir aquele provérbio. E foi lá ele sempre, 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 sempre a ajudar a mãe. Já os seus irmãos, poucos deles faziam isso. Só um é que fazia. E agora vou acabar a história por aqui. É o livro do Simão Baladão.
Olá, Kian.
Sim.
Olha, tu para a próxima tens de mudar de camisa. Porque a tua camisa diz Born to be
rock.
To be a rock star.
Sim.
Eu acho que tu devias trazer uma camisa a dizer Born, ou melhor, nascer, para contar histórias, não é? Alô, Kian, olha, muito obrigada.
Obrigada.
Por esse teu entusiasmo que nos contagiou a todos. E aqui a professora Regina, que está aqui a teu lado direito, ela qualquer dia contrata-te, porque tu captas muito bem a atenção do teu público. Portanto,
obrigada.
Lá os alunos dela, de vez em quando, precisavam de um Born to be a Rockstar.
Eles queriam outras histórias.
Não, és fantástico, muito obrigada. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada. E vamos terminar. Ai, não, vamos. Como é? Queres falar?
Santiago.
Santiago, então. Olha, tu acabaste na boca de tubarão. A perdeste a língua.
Não me esqueço. Olha, puxar, nós temos que sair depois.
A sério, foste parar na boca do tubarão.
Mas isso é só no fim. Ainda falta.
Eles estão um bocadinho de
vão outra vez tocar, eu ainda não falei.
Há vontade, mas ele depois.
Tocam antes?
Depois de ler o Simão Malalão, ele falava.
É? Pronto, Gonçalo. Pronto, Gonçalo. Olha, fazemos assim. na próxima apresentação do livro, tu contas a história, pode ser? Pronto, ok. Vamos então agora ouvir a nossa contadora de histórias, romancista. Não é nada disso, pois não. Vamos ouvir a Olinda Beja, que ninguém conhece. Vamos ouvir a Olinda Beja, que me dá a honra enorme de, a partir desta edição infanto-juvenil, com esta história maravilhosa que acabámos de ouvir, do Simão Balalão, a honra de fazer parte da família da Editorial Novembro, do Grupo de Comunicação Novembro. Eu conheço a Olinda Beja enquanto escritora, mais propriamente até enquanto contadora de histórias infantojuvenis, há muitos anos. Mas pessoalmente tive a honra de conhecer a Olinda Beja muito recentemente, quando a convidei para integrar o programa da Feira do Livro, de um dos eventos culturais que eu realizo aqui em Portugal, o Escritaria, em Penafiel. E ela, gentilmente, e com toda a doçura que a caracteriza, e que todos sabemos que existe, aceitou. E foi um gosto enorme tê-la connosco. Eu nunca tinha assistido ao vivo a uma apresentação de um livro infanto-juvenil, e ao livro da história do Tomé Bombom. E de facto aquela feira do livro ficou contagiada pela música que o Filipe Santo tocou, por aquela interculturalidade, ou digamos multiculturalidade, que ali se plantou. Portanto, ela ter aceite fazer esta edição comigo é de facto uma honra muito grande. E é mais um país que eu chamo para a Editorial Novembro, Santo Meio Príncipe, e que eu acolho com muito gosto e com muito orgulho. Será necessário apresentar a Olinda? Eu acho que não, pois não. Então eu vou passar a palavra, porque a Regina, de facto, já falou dela com muito carinho, o carinho que ela merece. E portanto o que faltou cada um de vocês vai guardar e conhece já. Por isso, Linda, queremos ouvir um pouco mais através de si, sem choro.
Ai, sem choro, já me fizeram chorar bastante. Boa tarde a todos. Mas eu não consigo falar sentada, é uma das coisas que me faz um bocado de impressão, é falar sentada, porque 30 anos a dar aulas em Portugal e 10 anos a dar aulas na Suíça, portanto fizeram de mim assim uma mulher que está sempre em... Eu acho que já foi tudo dito, os agradecimentos, a minha história, e para não estarmos a... O Luquian contou tão bem a história... Eu vou só complementar, até porque há aqui gente tão bonita, vou só complementar aquilo que a Regina disse. Quiseram fazer de mim uma europeia. E por esse motivo me arrancaram um dia das costas de Mãe África, minha mãe. Esperaram que um barco me trouxesse para cá do horizonte. Outras terras, outras gentes, outros sóis, onde fiquei à mercê de outras leis, de outros costumes. Repuxaram meus cabelos, alisando-os, dando-lhes nova forma. Esquecendo como Medeia penteou os filhos da África. E eu sozinha naquele barco grande, no Kwanza, ainda para a minha mãe estendendo os braços, para ela estendendo os braços e cantando: Oh, mamamoe, oh, mamamoe. Oh, mamãe, Digam todos comigo. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Depois mandaram-me à escola. E nunca poderei esquecer que foi aqui, deste lado do mar, que pela primeira vez peguei no lápis para escrever meu nome. Juntei duas cidades. Olinda Beja. Mas de vez em quando, de quando em vez, vinha aquela voz. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Depois deram-me um colégio por escola. Para aprender, enfim, boas maneiras e poder entrar na sociedade. Ai, mas naquele colégio ensombrado, naquele colégio fechado, o meu grito ficou calado. Rasguei cadernos de esperança e o diário de criança. Saltei à corda inventada com os amigos do nada. E quando de lá saí, dei conta que não vivi. Não vivi porque me obrigaram-me a decorar todos os reis, seus nomes, cognomes, dinastias, e nunca me disseram que na terra do cacau houve um amador tão grande como qualquer rei de Portugal. Ensinaram-me a conhecer todas as flores, todas as árvores, seus frutos, mas nunca ninguém me disse que havia tamarindos e papaias nas terras do Equador. Essa linha imaginária que divide o mundo ao meio, que passa na minha terra, de onde vinha a tal voz que cantava comigo. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Força! Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Quiseram, na realidade, fazer do mim uma europeia. Quiseram e também fizeram de mim uma europeia. Só que se esqueceram de cortar o cordão umbilical, que esse ficou preso nas raízes da velha eritrineira que meu bisavô materno plantou na roça do Malembu. Muito obrigada. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Oh, mamamoe. Desço pagabô. Equaminamoe. É tão bonito falar-se a nossa língua, mãe. Muito obrigada. Eu penso que agora
vamos encerrar. Depois o Linda Beja vai ficar disponível para uma sessão de autógrafos no exterior, na saída da porta. Mas encerramos com o grupo de dança de São Tomé e Príncipe. Que irá então fazer o fecho deste lançamento do livro. A Olinda Beja é terrível, para além de escrever bem e bastante, fala. Senhora professora, o que é que andou a ensinar os seus alunos? Estou a brincar. E o nosso agradecimento também, muito grande, para este desfecho com pelo grupo de dança de Santo Meio Príncipe, que já se prepara ali. Muito obrigada também a vocês por esta prestação, que vai encantar e fechar o lançamento do livro Simão Balalão, da Olinda Beja. E nós vamos ficar ainda uns minutos com a Eloisa e o Tonecas, como diz a Olinda Beja. Muito obrigada aos dois também por estarem aqui connosco.
Thank you.